cruzou por mim. Veio ter comigo numa rua da Baixa. Aquele homem mal vestido, pedinte por profissão, que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele.
Rádio USP. Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Hoje conversando com Eduardo Vicente, autor do livro Da Vitrola ao iPod, uma história da indústria fonográfica no Brasil. Este volume integra o catálogo da Alameda Editorial.
Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver.
Como a indústria do disco enfrentou a crise no início dos anos 90, você poderia também abordar o fenômeno da terceirização?
Respondendo à pergunta sobre como a indústria supera a crise dos anos 90, eu diria que, em primeiro lugar, através do CD. A substituição do vinil pelo CD que se dá nos anos 90 realmente é o grande eixo de crescimento da indústria. E, claro, a partir da estabilidade econômica, do plano real, o crescimento vai ser muito rápido. Mas, assim, o CD permite à indústria renovar, por exemplo, o repertório dos seus ouvintes, né? Os fãs vão substituir os suportes, né? O que eles tinham em vinil, eles vão recomprar em CD. A indústria vai relançar coletâneas de artistas, ela vai alcançar muito sucesso sem ter que gravar discos, só vendendo o que ela já tinha pronto. Isso vai ser altamente lucrativo para a indústria. E o CD, ele é uma mídia que vai permitir uma maior ampliação do público de discos. Se com o vinil você tinha um vinil mais caro, que era mais de cada MPB, e um vinil mais barato, que era para outros segmentos, como sertanejo, o CD ele meio que iguala isso. O CD é uma mídia mais acessível, no final das contas, para se pensar em aparelho reprodutor, tudo, no próprio disco, ele é muito mais barato que o vinil, e você vai ter uma massificação do consumo musical. Então, por um lado, é isso. A indústria ela se vale da substituição do suporte do vinil pelo CD e de uma estabilidade econômica que amplia muito o seu público consumidor.
Era cedo pra saudade me apertar. Era tarde pra saudade te esquecer. Tava longe pra tentar me aproximar. E tão perto que eu nem pude perceber. Que eu não vivo, eu não sou nada sem você.
O outro lado da história é a terceirização. A terceirização, ela advém das tecnologias digitais. Agora é muito mais barato produzir e essas tecnologias de produção musical, além de serem mais acessíveis, elas também se tornam obsoletas mais rápido. Você tem que estar sempre renovando os seus equipamentos. Antes, a indústria tinha quase que um monopólio da produção. Basicamente, só gravava um disco que entrava numa grande gravadora. Existia produção independente, mas era muito difícil, havia poucos estúdios, a diferença de qualidade era muito grande. A partir do final dos anos 80, você tem um crescimento muito grande no número de estúdios. Então a indústria já perdeu isso. Ela não vai mais conseguir se manter como o polo de produção. Então, os discos podem ser gravados em outros lugares. Se antes um artista tinha que vir para São Paulo ou Rio para gravar, porque ao longo da história da MPB nós vamos ter muitos artistas nordestinos, o Clube de Esquina, o pessoal de Minas, vão fazer muito sucesso, mas sempre gravando em São Paulo ou Rio, em gravadoras instaladas nesse eixo. A partir dos anos 90, você vai ter polos de produção musical e possibilidade de gravação em muitos lugares. E essa pulverização da produção leva a indústria a abrir mão da sua estrutura de produção. Ela vende seus estúdios, ela demite seus produtores e diretores artísticos e passa a trabalhar vinculada a esses selos independentes, muitos deles feitos por esses produtores demitidos. Então, esses profissionais, eles vão buscar novos artistas, novas cenas musicais, e isso, para mim, além de aumentar o lucro da indústria, vai garantir uma maior diversidade musical no Brasil.
Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você viver chorando por ele, pensa em mim.
pra mim. Não liga pra ele, pensa em mim, chore por mim. Liga pra mim, não liga pra ele, pra ele. Não chore por ele. Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo. Quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião com destino a felicidade pra mim é você. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele, pra ele. Não chore por ele.
Por um lado, porque agora o CD permitiu essa massificação maior do consumo, a música sertaneja, essa música regional, que antes, como eu disse, estava excluída dos grandes meios, ela passa a ser a mais importante, ela passa a ser a mais vendida. Então você vai ter esses fenômenos de grande venda, né? O pagode, o axé, quer dizer, essa música baiana produzida na Bahia, ligada ao carnaval de lá, passa a ser muito vendida. Você vai ter o funk melódico da periferia do Rio, o pagode de vários centros, já não é mais o pagode carioca, é um pagode produzido em diferentes cidades de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Salvador. Então, você tem essa música vindo de diferentes lugares. A música do Boi de Parintins faz sucesso durante o período. Então, a indústria, eu acho que ela passa, de uma certa maneira, a representar um pouco melhor essa diversidade do país, essa regionalização e também esse consumo popular. O consumo mais massificado, ele se torna importante. Eu lembro do forró também, aquele forró eletrônico de Fortaleza, essas cenas, né? Depois vira forró universitário. Tudo isso emerge com força. E, ao mesmo tempo, algumas cenas locais que eu acho que são super importantes para a cultura brasileira vão surgir ou vão ser vistas. Por exemplo, talvez em nenhum outro momento anterior o Mangue Beat se tornasse o fenômeno que ele se tornou. Eram bandas ligadas à periferia de Recife, uma cidade, desde sempre, um extraordinário polo de produção cultural, né? A riqueza cultural do Recife e de Pernambuco, de modo geral, é extraordinária. Mas eu não sei se essa música, em décadas anteriores, se tornaria um fenômeno fonográfico. Talvez você tenha tido um rock do Recife nos anos 80. Mas nos anos 80, o que surgiu nos discos foi o rock mais branco, eu diria, de Brasília, de Porto Alegre, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Mas nos anos 90, essa cena da periferia de Recife emerge. A cena da periferia do Rio, essa música mais mestiça, com rapa, com Planet Hemp, Marcelo D2, emerge. É uma música que talvez antes não entrasse no circuito. Nesse momento, você tem, para mim, essas outras vozes emergindo, outras identidades, outras demandas. As periferias estão emergindo, você vai ter mais gravações de hip-hop. Essa consagração dos Racionais MC, através do Video Music Brasil, da MTV. Outros fenômenos vão estar surgindo dentro desse processo que permitiu essa ampliação dos espaços de produção musical. Enfim, nós temos essa diversidade cultural muito grande, mas durante um bom período controlada pela grande indústria em alguma medida que decidia o que levava para as televisões, para a trilha das novelas, para os grandes circuitos. É uma música que era invisível do grande público, essas cenas, mas alguma coisa era pensada delas e se tornava um grande fenômeno. Acho que um exemplo interessante é o Padre Marcelo Rossi.
Obrigado, Senhor, pelo perdão. Obrigado, Senhor, pela esperança. Obrigado, Senhor, por perdoar-me e ensinar-me a perdoar os meus irmãos. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Esperança. Obrigado, Senhor, por perdoar-me e ensinar-me a perdoar os meus irmãos. Não quero ser hipócrita em apontar erros dos outros, como se não tivesse erros.
Eduardo, para concluir, você não gostaria de abordar alguma questão do livro que nós não tenhamos tocado?
Eu acho que não. Eu acho que as questões que você me colocou me permitiram falar sobre as principais questões que o livro tenta colocar. Esse cenário entre os anos 60 e os anos 90 que eu tentei fazer, eu propositalmente não o atualizei quando eu publiquei o livro. E essas questões que eu acho que o livro suscita, quando a gente compara com o cenário de novo, continuam para mim abertas, né? Nós ainda não temos tão boas respostas para o que aconteceu. A indústria, ela entra numa grande crise no final dos anos 90, nessa virada de século, que está ligada não só à pirataria, mas também ao fato de que talvez as gravadoras e artistas independentes passam a depender cada vez menos da grande indústria para divulgação e para distribuição da sua música. Quando a música estava em CDs, os canais de distribuição eram muito específicos e muito controlados. A distribuição digital abriu grandes possibilidades para as gravadoras independentes e mesmo as possibilidades de visibilidade fornecida pelas redes sociais se tornaram muito importantes. E fenômenos musicais surgiram a partir daí, como sabemos. Eu acho que as grandes questões agora, elas estão um pouco mais ligadas a como vai ser o futuro da música dentro desse novo cenário, né? Ainda você tem um grande embate. Há uma grande tentativa de controle da forma como a música circula pela internet, questão de direitos autorais. Ainda as grandes gravadoras têm um controle importante sobre os grandes meios de difusão musical, de consagração musical, eu diria. Então, você ainda tem grandes fenômenos mundiais de alcance internacional que mostram que existe uma indústria poderosa e ativa. Lady Gaga, Beyoncé, Justin Bieber, fenômenos assim, eles demonstram ainda o poder dessa indústria de promover internacionalmente alguns nomes. Enfim, nós vivemos ainda, vamos dizer, esse debate entre a liberdade e o controle. E eu acho que essa questão ainda de como esse cenário vai se definir a partir de novos agentes como Google, a Apple, a venda de fonogramas, o papel que fornecedores de serviços de streaming musical como Spotify, Deezer vão passar a ocupar aqui no futuro e como os artistas vão se relacionar com isso e tentar desenvolver carreiras duradouras e carreiras bem-sucedidas. Enfim, acho que é para olhar para esse novo cenário que agora a gente se volta, assim. A minha contribuição para isso foi tentar oferecer uma visão sobre o cenário anterior, que permita a gente desenvolver melhor um diálogo entre o presente e essas décadas anteriores da indústria.
Eduardo Vicente é professor da Escola de Comunicações e Artes da USP e autor do livro Da Vitrola ao iPod, uma história da indústria fonográfica no Brasil. Este volume foi publicado pela Alameda Editorial.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora. Produção, Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens, Benet Ribeiro. Apresentação, Gilberto Rocha Júnior. Até a próxima semana, nesse mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização Rádio USP.